Olá, muito boa tarde. O presidente do Conselho de Ilha da Graciosa admitiu ontem que o Governo Regional não pode responder a todas as reivindicações e mantém prioridades em setores como a saúde e acessibilidades rodoviárias. No final de uma reunião do Conselho de Ilha com o Governo, Ricardo Ramalho referiu que vão manter as prioridades, como é o caso do futuro do hotel.
Nós não somos contra a alienação do hotel. O que nós defendemos é que seja protegido para o futuro comprador manter o hotel aberto todo o ano.
O responsável referiu que questões sobre saúde e acessibilidades rodoviárias não foram respondidas pelo Executivo.
A questão da saúde, no meu entender, a Graciosa ainda não teve uma resposta eficaz para os problemas de Graciosa. Continua a haver estradas regionais com problemas graves de conservação na ilha e que merecem uma intervenção urgente e que também, uma vez mais, foram adiadas.
Quanto a preocupações que foram atendidas, elencou a aquisição do terreno para o entreposto frigorífico das pescas, a execução do projeto para a Marina da Barra e assuntos relacionados com educação. No final da reunião, o presidente do Governo Regional fez um balanço positivo da sessão. No setor da saúde, apesar das reivindicações para a colocação de mais médicos de família, referiu que o Governo tem na Graciosa muitos resultados alcançados.
Nós tivemos mais consultas, nós tivemos mais exames, nós tivemos mais especialistas deslocados ao Centro de Saúde da Graciosa como nunca antes havia acontecido. Também queríamos nós todos ter médicos na palma da mão para resolver todos os problemas que acontecem no país e acontecem nos Açores e em particular na Ilha Graciosa.
José Manuel Bolheiro referiu que o Executivo vai procurar contratar um terceiro médico, que é essencial para a cobertura a 100% da medicina geral familiar, e assegurar uma médica que possa deslocar-se, por exemplo, uma semana por mês para colmatar as necessidades de maior emergência. Entre outros aspectos, o Presidente do Governo referiu-se à alienação do hotel, atualmente concessionado à Fundação Inatel, e esclareceu que no processo serão tidas em conta as condições que garantam o interesse da Graciosa e o interesse da região, já que este modelo não resultou.
Penosamente temos que reconhecer que o serviço prestado ficou aquém das nossas expectativas, por isso não é nossa intenção renovar a concessão.
O Governo Regional termina hoje uma visita estatutária de 2 dias à Ilha Graciosa. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa considerou que a saúde e a educação são fundamentais para a fixação de pessoas no território, principalmente de jovens casais. O autarca falava no final de uma reunião com o Governo Regional. Segundo António Reis, a Câmara Municipal já tem um apoio à natalidade, que é de 1.000 euros por cada criança nascida ou adotada no concelho, e atua diariamente para melhorar as condições básicas de vida da população. Ora, no final do encontro, também José Manuel Bolheiro manifestou preocupação com a depressão demográfica verificada na Ilha Graciosa. Como potencial, a ilha tem o turismo e a valorização das termas locais para que o termalismo seja uma boa oportunidade de atração, segundo José Manuel Bolheiro. No primeiro dia da visita estatutária a Graciosa, o chefe do Executivo Regional lançou a primeira pedra de ampliação da estrutura residencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia da Vila da Praia, um investimento no valor global de 796 mil euros. Bolheiro acentuou o sentido de prioridade.
Isso revela o nosso sentido de prioridade. O entendimento que fizemos desta necessidade e a disponibilidade de ambas as instituições para a cooperação. Quem fez o que fez está pronto para fazer o que falta fazer. Essa é a posição do Governo. Faremos sempre com equilíbrio, com ponderação, não deixando nenhuma ilha para trás, mas em vez das palavras, eu gosto de me apresentar com a credibilidade de quem tem exemplos, para que possamos liderar não pela palavra, mas pelo exemplo.
Com esta empreitada, que terá uma duração de 10 meses, serão criadas 17 vagas para uma capacidade final de 41 utentes. A Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia, na Graciosa, desenvolve atividade nas áreas da infância, juventude e idosos. Ainda na Graciosa, o Governo Regional vai financiar a execução da obra da Marina da Barra de Santa Cruz, que tem um custo global de 3,4 milhões de euros e é considerada fundamental para o desenvolvimento da Ilha Graciosa. O anúncio foi feito pelo Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, que entregou esta segunda-feira à autarquia o projeto para execução da obra, e assinou o contrato Aral.
Aquela obra de proteção da orla costeira foi decisiva e é precedente da capacitação que agora instalada permite esta, que era um ansejo há muitos anos da Câmara Municipal, mas sobretudo dos graciosantes. E em nossa opinião, a deste Governo e a desta Câmara Municipal, é que ela é decisiva e abre o primeiro dia de um novo horizonte de capacidade instalada na Ilha Graciosa para se valorizar enquanto destino turístico, muito ligado às atividades marítimo-turísticas. Nós, Governos, asseguramos o projeto e com o projeto de execução, o projeto de arquitetura e de execução, entregamos os ao Sr. Presidente da Câmara e celebramos também um contrato aral para a transferência das verbas para a respectiva obra e, portanto, para a respectiva empreitada, de forma plurianual, como é natural.
José Manuel Bolieiro falava no final da sessão realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, no primeiro dia da visita estatutária do Executivo à ilha.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Comissão Parlamentar de Inquérito à SATA quer ouvir antigos responsáveis e atual presidente do Grupo Empresarial Açoriano, bem como políticos, entre os quais o ex-presidente do Governo Regional Vasco Cordeiro. Os deputados aprovaram esta segunda-feira, por unanimidade, após várias propostas dos partidos com assento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Regional à SATA, a audição de antigos presidentes do Conselho de Administração do Grupo, nomeados pelos anteriores governos socialistas, nomeadamente António Gomes de Menezes, Paulo Menezes, António Luís Teixeira e Luís Parreirão. Esta comissão foi criada por proposta do deputado único do Chega, José Pacheco, com o objetivo de analisar as causas do significativo agravamento do desequilíbrio económico e financeiro do Grupo SATA entre 2013 e 2019, bem como o exercício da sua tutela política e o desempenho dos órgãos sociais das empresas entre 2020 e 2022. A comissão pretende ainda ouvir o último presidente do Conselho de Administração, Luís Rodrigues, que transitou para a TAP, bem como a atual responsável, Teresa Gonçalves. Serão ainda ouvidos o deputado regional do PS e ex-presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, bem como o seu secretário regional das Finanças e atual deputado à Assembleia da República, Sérgio Ávila, a par do atual titular da pasta, o social-democrata Duarte Freitas, bem como o seu antecessor, Bastos e Silva. Vão também ser inquiridos os antigos secretários regionais com as pastas dos transportes dos anteriores executivos socialistas, Vítor Fraga e Ana Cunha, bem como Berta Cabral, atual secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Uma das questões que será analisada na Comissão Parlamentar de Inquérito é o contrato de aluguer do Airbus A330, conhecido como Cachalote, que gerou milhões de euros de prejuízos ao Grupo SATA. Estas audições começam a 23 de outubro. Os trabalhadores vigilantes aeroportuários no aeroporto de Ponta Delgada estão hoje em greve para denunciar a falta de cumprimento de compromissos assumidos pela empresa ICTS. Os trabalhadores exigem que a empresa respeite o contrato coletivo de trabalho e os compromissos assumidos.
O contrato coletivo de trabalho tem definido as percentagens e o valor do trabalho extraordinário e que a empresa não estava a cumprir. A questão das escalas, os horários de trabalho, que são alterados constantemente, a definição do regime que é aplicado em regime, portanto, em regime de adaptabilidade, também previsto, de acordo com o contrato, também não estava a ser cumprido. Alteração constante às escalas.
Rui Tomé, do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza Domésticas e Atividades Diversas. Este protesto realizou-se ontem no aeroporto da Horta, mas não teve a adesão esperada, dada a apresentação de uma lista com um grande número de trabalhadores para a realização de serviços mínimos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda alertou para a falta de professores e de auxiliares nas escolas no início de um novo ano letivo. Para resolver este problema, o Bloco defende a aplicação dos incentivos à fixação de professores.
É curioso que o PSD, na oposição, insistia nesta medida todos os anos letivos, que era necessário aplicar os incentivos à fixação, mas está no governo há 3 anos e ainda não os aplicou. Porquê? De que é que está à espera? Quando se está a recorrer de forma tão significativa a professores que muitos deles nem têm habilitação para a docência, e isso é um problema do nível da qualidade do ensino, é necessário integrar aqueles que são os professores que têm habilitação para a docência nos quadros e que estão e que são precários. Desde 2019, por exemplo, a 2023, faltam mais 424% de professores. Um aumento brutal na falta de professores na região e que vemos o governo completamente apático, sem implementar medidas que têm que ser feitas já, porque o problema não está a melhorar, está a piorar. Do ano passado para este ano, tivemos um aumento desses mesmos concursos para suprir faltas de professores de 25%. Estamos numa trajetória muito perigosa.
Quanto à falta de assistentes operacionais, António Lima atribui a responsabilidade ao governo regional.
À semelhança do que aconteceu ano passado, em vez de contratar para os quadros número suficiente e em vez de aplicar as bolsas de recrutamento que tinha dito que ia aplicar, recorre novamente a programas ocupacionais. Deu-lhes outro nome, agora pelos vistos é o Estagiar Mais. Mas é exatamente aquilo que o Partido Socialista fazia. O ano passado iria-se recorrer excepcionalmente, dizia o governo que ia recorrer excepcionalmente em programas ocupacionais, e este ano diz que vai recorrer excepcionalmente a programas ocupacionais. De exceção em exceção, faz-se a regra.
António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda, falava após uma reunião com o Conselho Executivo da Escola Básica e Integrada dos Arrives. O secretariado de Ilha do PS na Graciosa realçou que o ano letivo 2023-24 arrancou com dificuldades, à semelhança daquilo que aconteceu por toda a região, por descuido e falta de atenção por parte do governo. Os socialistas reuniram com o Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Graciosa para se inteirarem das condições em que arrancou este novo ano letivo, mas também para escutar as preocupações do Conselho Executivo e professores daquela escola, bem como para refletir sobre as possíveis soluções. O PS Graciosa condena o governo por não aumentar o número de assistentes operacionais no ensino pré-escolar, conforme prometeu, apesar do crescimento do número de alunos do pré-escolar.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A cidade da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, acolhe, a partir de quinta-feira, o 38º Colóquio de Lusofonia. Como novidade, este ano haverá uma sessão dedicada a Macau. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A ter lugar no Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas, o evento vai contar com cerca de 30 autores de origem açoriana, visitas a escolas, como novidade, uma sessão dedicada a Macau, entre outras iniciativas.
Vamos ter mais lançamentos do que alguma vez tivemos. Vamos ter uma novidade, que é uma sessão dedicada a Macau, com teatro em patuá e visitas guiadas por pessoas que estiveram em Macau. Eu mesmo lá vivi, de 76 a 82, e portanto vai ser uma página interessante, porque não tem havido muito de Macau em muitos colóquios. Vamos ter o documentário do Nelson Ponta Garça, Os Portugueses no Havaí, que será uma novidade para muita gente e que nós há muito que pugnamos por que seja mais conhecida a presença portuguesa, sobretudo de madeirenses e açorianos no Havaí. Vamos ter um painel de sátira entregue ao Nuno Costa Santos, ao Alexandre Borges e ao Diogo Rico.
Chris Cristello, presidente da direção da Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia, organizadora do evento, adianta que haverá ainda uma oficina de trabalho sobre pintura aguarela, várias mostras de livros e 2 sessões dedicadas à diáspora.
Para uma presencial e a outra online, porque obviamente não conseguimos apoios suficientes para trazer os restantes convidados. Da diáspora temos o cientista de geografia mundial José Carlos Teixeira, nativo da Ribeira Grande, e vamos ter a novidade do chefe de gabinete do Senado, canadiano Joseph Soares, que estarão numa sessão com o diretor regional das comunidades de Andrada. Na outra sessão da diáspora, em videoconferência, a Susana Antunes fala-nos de Milwaukee, nos Estados Unidos, com o poeta Eduardo Betancourt Pinto e o empreendedor José Luís Jacques Manos, no Canadá. E de Angola vamos ter a voz forte de Jorge Arrimar, que tem ainda família aqui nos Açores, e que nos vai falar da sua mais recente obra, Qual é o Pássaro Troçador. E queremos salientar ainda a presença pela primeira vez do Vasco da Escosa, que virá falar da Madalena Ferrão nos nossos autores.
Sobre apresentações literárias, Helena Cristello dará a conhecer com Aníbal Pires e Maria João Ruivo a sua nova antologia de autores açorianos e a mais recente obra, um original livro de 9 poemas, 9 autores e 9 línguas. Mulheres dos Colóquios, Lusofonia em Língua Portuguesa e Açorianidades são alguns dos temas a abordar na edição deste ano, que se prolonga até domingo. No colóquio deste ano serão homenageados Carolina Cordeiro, Fernando Madruga, Helena Cristello e Maria João Ruivo. As sessões de música ficarão a cargo da maestrina e pianista Ana Paula Andrade.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta terça-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.